Muito boa tarde. Informação agora às 13, com o António Feliciano, para já os títulos.
Muito boa tarde. Bombeiros forçaram a entrada num terceiro andar para socorrer idosa. Aconteceu na rua Cavaleiros de Cristo. Quem concorreu à habitação social e ficou fora da lista provisória ainda pode reclamar até 25 de março. No entroncamento, PSP deteve assaltantes de casas, mas tribunal deixou-os em liberdade. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
E as previsões para hoje apontavam para períodos de céu muito nublado, também períodos de chuva fraca nas regiões norte e centro a partir do meio da manhã, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e terras altas e descida da temperatura máxima. Previstos estão então 16 graus para a Guarda, 17 para o Porto e Coimbra, 18 para Leiria e Lisboa, 20 para Tomar, 21 para Santarém e Évora, 22 para Castelo Branco e 26 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos, o alerta chegou aos bombeiros ao final da tarde desta sexta-feira. Uma senhora de 74 anos estava incontactável há algumas horas, pelo que as pessoas que lhe são próximas entenderam por bem pedir ajuda. Os bombeiros de Tomar deslocaram-se então à rua Cavaleiros de Cristo e, com recurso a uma escada mais giros, subiram ao terceiro andar. Partiram um vidro e conseguiram entrar no imóvel onde estava de facto a senhora em causa, ao que tudo indica algo perturbada e sem capacidade plena para responder aos chamamentos que lhe eram dirigidos. Foi transportada para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública esteve no local a registar a ocorrência. Cerca de 70 famílias concorreram ao processo de atribuição de habitação social em regime de renda apoiada, sendo que a lista provisória das candidaturas admitidas já foi homologada pela Câmara Municipal de Tomar. Os selecionados, cuja lista pode ser consultada nos serviços de ação social da Unidade de Intervenção Social e Educação, estão ordenados consoante a classificação obtida. Ainda assim, tal como sublinhado, a lista em causa é provisória, pelo que quem concorreu e não estiver de acordo com a classificação delineada ainda poderá reclamar até ao dia 25 de março, sendo que essa reclamação deverá ser feita por escrito. Estão em causa habitações situadas no bairro 1 de Maio e o Nossa Senhora dos Anjos. Ainda por Tomar-se, o cemitério da freguesia urbana continua a ser alvo de intervenções que visam, nesta fase, tornar aquela estrutura o mais digna possível aos olhos de quem passa pelo exterior. Durante os últimos dias têm decorrido esses trabalhos, nomeadamente ao nível do espaço ajardinado frontal e ainda lateral, do lado da casa mortuária. Foi erguida uma pequena barreira para impedir, dentro do possível, que as pessoas utilizem aquele espaço para atalhar caminho, o que acontecia, por exemplo, no trajeto entre o cemitério e o quartel dos bombeiros. Estão ainda a ser colocadas mais plantas e outras espécies arbóreas.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar é um dos 13 do Médio Tejo que participa no projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal e que vai ser apresentado durante a Bolsa de Turismo de Lisboa no dia 15 de março. O primeiro passo da nova rede de itinerância que vai ligar pessoas, cultura e patrimónios dos 13 concelhos do Médio Tejo é dado às 16h30 na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações, Pavilhão 1, Stand A. 1. Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zezer, Mação, Ourém, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha são os 13 concelhos envolvidos. Trata-se de uma rede de caminhos que integra 3 roteiros de formação e animação cultural associados a elementos que unem a região itinerante e fortalecem a sua ligação ao mundo, como referiu a Aertes Luís Ferreira, um dos 3 comissários do projeto que vai funcionar em rede.
O Projeto Caminhos é um projeto de cultural, portanto, de programação em rede, um projeto muito esperado já há bastante tempo pela própria região, em que finalmente, e muito bem, os 13 municípios da região do Médio Tejo estão a trabalhar em rede para um programa cultural intenso, e que tira partido dos benefícios e do posicionamento da região. Tira partido da sua localização, portanto, uma região Mineiro Tejo super acessível, tanto por comboio como pelas suas autoestradas, pela sua posição geográfica, e tira partido também ao mesmo tempo de outra parte, que é o seu património edificado histórico, que é excepcional a várias dimensões, e com até um património da humanidade. Portanto, de repente, com este potencial, que é um potencial de para a cultura e como para o turismo, criámos um projeto que evidencia todo este potencial e que tira partido dos caminhos e das redes de interligação entre os próprios municípios. Portanto, o Caminhos é um projeto cultural que se divide em três eixos, que acontecem em abril, em julho e em outubro, e que dividimos estes eixos em sub-regiões dentro da própria região. Portanto, em abril vamos ter uma programação intensa entre os municípios que são acessíveis pelos caminhos de ferro, como por exemplo Mação, Entrocamento, Tomar, Barquinha, portanto, entre outros, e de repente as pessoas vão ter durante uma semana intensa de programação cultural multidisciplinar, que vai da dança à música, e que essa programação é colocada em lugares estratégicos, sejam os patrimónios edificados, sejam os espaços culturais, como também criam caminhos em que as pessoas vão percorrer projetos guiados por artistas e, ao mesmo tempo que estão a ter esse usufruto da cultura, vão também reconhecendo e conhecendo o território.
Tal como sublinhado, este projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo resulta de uma candidatura a fundos comunitários e arranca já no próximo mês de abril.
O mote e o desafio foi uma candidatura a qual o Médio Tejo concorreu. Os municípios, portanto, estão a trabalhar em conjunto, portanto, nós temos também o comissariado que tem feito a estratégia e, ao mesmo tempo, a programação do projeto, e com o parecer de todos, como é óbvio, temos desenvolvido uma estratégia que tenha vários focos, portanto, desde projetos grandes, internacionais, que vão posicionar o Médio Tejo a nível internacional, gradualmente, como é óbvio, como projetos mais pequenos na área da formação, como workshops, que vão capacitando os próprios agentes, tanto dos municípios, equipas técnicas dos municípios, como agentes privados, associações e individuais. Tem sido fácil, porque há mesmo um interesse comum de todos, há uma consciência da necessidade de criar uma programação que dê identidade ao território, e que tire partido do seu potencial e que o demarque de restantes regiões, e no fundo tem sido fácil porque é o certo. Portanto, isso tem sido um processo bastante interessante, porque há uma consciência alargada, unânime, de que é o caminho, que é uma região que se quer turística, que tem vários fatores que a ajudam a ser. Faltava realmente a parte da programação cultural, da materialidade, e em conjunto. E há histórias fabulosas entre os vários municípios que vão ajudar os vários artistas que vão estar em residência a trabalhar roteiros que vão não só agregar este potencial turístico, mas também ao potencial cultural. Os projetos lançam um desafio à comunidade também, onde, por exemplo, temos projetos de artistas com grupos de teatro amador da região, com bandas filarmónicas da região, com arranjos folclóricos, e no fundo queremos sempre, no fundo o Caminhos é um desafio e é um projeto para o futuro, que tem esta parte extraordinária, que é ter 13 municípios a trabalhar em conjunto.
A Polícia de Segurança Pública deteve dois homens por furto em residência no Entroncamento. Houve registro para uma denúncia que dava conta de que dois indivíduos tinham entrado num quintal e depois no respectivo imóvel. A PSP mobilizou então alguns operacionais, sendo que a presença das autoridades não passou despercebida aos assaltantes, que, ato contínuo, colocaram-se em fuga. Os elementos policiais foram então na perseguição dos homens e detiveram-nos alguns metros depois. Houve registro para a apreensão de 272 euros em notas do Banco Central Europeu, 5 notas da moeda sul-africana, diversas peças de joalharia, 3 relógios e um isqueiro de coleção, 1 telemóvel, 2 pendrive e ainda vários utensílios e ferramentas, para além de uma viatura ligeira utilizada na consumação do crime. Presentes ao primeiro interrogatório, ficaram obrigados a apresentações 3 vezes por semana. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, levou a cabo diversas ações de sensibilização e fiscalização entre os dias 1 de dezembro e 28 de fevereiro último, no âmbito da prevenção de acidentes por queda em poços no distrito de Santarém, tendo em consideração os acidentes ocorridos em terrenos com poços, levando por vezes a acontecimentos trágicos. Os militares alertaram para resguardos mal executados e ausência de cobertura, dando origem a acidentes com pessoas ou animais. Assim, o resguardo deve ser constituído pelo levantamento das paredes do poço ou cavidade até à altura mínima de 80 cm de superfície ou por outra construção que, circundando a escavação, obedeça àquele requisito, contanto que, em qualquer caso, suporte uma força de 100 kg. Durante a operação foram efetuadas 114 ações de sensibilização, fiscalizados 230 poços e elaborados 51 autos de contraordenação. A GNR continua a apelar a toda a população e entidades públicas e privadas a denunciarem situações de incumprimento num posto territorial da GNR ou através da linha SOS Ambiente com o número 808-200-520.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda em matéria de ocorrências, a Polícia de Segurança Pública deteve dois homens depois de uma ação de fiscalização rodoviária em que estes mesmos indivíduos foram surpreendidos com taxas de álcool no sangue de 1,93 e 1,72 gramas por litro, ou seja, valores que já configuram crime rodoviário. Ainda durante as últimas horas, a PSP deteve outro cidadão por desobediência qualificada, já que depois de ter sido notificado com o impedimento de que não poderia conduzir por um determinado período de tempo, foi apanhado ao volante de um automóvel. Esta sexta-feira ficou marcada no entroncamento pela inauguração do monumento de homenagem às Forças Armadas, numa cerimónia que teve como palco a Estrada Nacional 3, agora rotunda Tenente General Bartolomeu da Costa, espaço onde foi colocada uma Chaimite, viatura que fica para a história de Portugal como veículo que aparece bastas vezes em alusões ao 25 de abril de 1974. Refira-se que esta distinção esteve integrada nas celebrações dos 11 anos de existência do Regimento de Manutenção, data também assinalada nesta sexta-feira. Registro para as palavras do Tenente-General Fernando Serafino, comandante da Logística, que quis deixar uma palavra de agradecimento ao entroncamento e à respectiva população pela forma como tem recebido os militares.
Uma primeira palavra de reconhecimento pela já longa e fraterna ligação entre o Exército e a cidade que o acolhe no entroncamento, entre cidadãos e os militares que aqui prestam de serviço, que tem sido uma constante desde há um século. Com efeito, foi justamente no ano transato que se comemoraram os 100 anos de presença militar ininterrupta no entroncamento e o 60º aniversário do Serviço Material do Exército, serviço que está profundamente ligado a esta cidade. Como já ouvimos, a presença do Exército nesta região teve início com a preparação da participação de Portugal na Primeira Grande Guerra, com a instalação do depósito de materiais para o Exército, enquanto base de apoio logístico ao 1º Corpo Expedicionário Português, que se aprontou para partir para a Flandres, no polígono de tanques aqui próximo. Ao depósito de materiais, segue-se a construção do quartel da sucursal da então manutenção militar e, posteriormente, a instalação do Batalhão de Sapadores de Caminhos de Ferro, do grupo de armazéns do entroncamento do Depósito Geral de Material de Guerra e de outras pequenas unidades e órgãos do Exército até à década de 50, quando é criada a Companhia Divisionária de Manutenção de Material, precursora do Serviço de Material do Exército, à qual vem suceder o Batalhão de Serviço de Material, a Escola Prática do Serviço de Material e, na última década, o Regimento de Manutenção.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, justificou esta homenagem ao Regimento de Manutenção pela vital importância que tem tido, não só ao serviço de Portugal, mas também da cidade e do concelho.
Hoje é um dia, de facto, importante para o Regimento de Manutenção, que comemora o seu aniversário, modestamente apenas o 11º aniversário, mas, como disse o Sr. General, a presença do Exército no entroncamento já ultrapassou os 100 anos. E para nós o Regimento de Manutenção é a presença do Exército na nossa cidade. têm sido inúmeras as instituições que têm, ao longo deste século, se têm localizado na nossa cidade e, a partir daqui, têm desempenhado as mais variadas missões ao serviço do nosso país. E, portanto, nós, o entroncamento, estamos agradecidos, seja aos sapadores de caminho de ferro, seja outras unidades que, entretanto, ao longo do tempo, com a evolução da vida, aqui tiveram a sua base. Nós estamos agradecidos à presença e àquilo que os militares têm feito pela nossa cidade e pelo nosso país. Um segundo aspecto é que esta dupla cerimónia da rotunda Tenente-General Bartolomeu da Costa e este monumento, que nós achamos que é um monumento importante, simbólico, representativo das Forças Armadas, tem esta dupla característica que, por um lado, como já foi aqui transmitido, o Tenente-General Bartolomeu da Costa foi no seu tempo um visionário, foi no seu tempo um inovador, eu diria um engenheiro, fazer a ligação com o Regimento de Manutenção, que tem competências muito desenvolvidas na área de engenharia e também competências bastante importantes para o Exército e para o nosso país.
A possível reativação da base aérea de Tancos em Vila Nova da Barquinha foi um dos temas em análise no primeiro Médio Tejo em Revista, o primeiro então de um conjunto de programas que a ERTE irá dedicar à região. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, foi convidado desta edição, sendo que em cima da mesa houve espaço para a análise do polémico processo relacionado com a poluição no Nabão e, claro, para a implementação de uma rede de ciclovias, para além do já referido assunto que marca a atualidade de Vila Nova da Barquinha e não só. E neste particular, em particular, Fernando Freire diz que já teve contactos com as entidades envolvidas neste processo e que ainda é cedo para dar como certa a escolha da base de Tancos para receber as operações militares atualmente colocadas no Montijo, que, espera-se, irá servir de complemento ao aeroporto de Lisboa.
Significa que temos grandes possibilidades de fazermos a transferência, nomeadamente das aeronaves 630 e 695, da base do Montijo para Tancos. Tancos pertence ao Exército Português, teremos que negociar também esta questão. Coloquei também a questão ao chefe de Estado-Maior do Exército, que tenho uma excelente relação, que me transmitiu verbalmente e depois por ofício, que o Exército seria sempre parte da solução, não parte do problema. Fiz também as várias diligências no Ministério da Defesa, que tomaram boa nota desta questão. Esta questão, como disse, é uma questão problemática, é uma questão que envolve, quer também, o ramo das Forças Armadas. Teremos que criar algumas infraestruturas em Tancos, nomeadamente para receber este tipo de aeronaves, porque os hangares que a gente tem não têm a dimensão ideal para a recepção dos 630 e 695.
Quando se diz que há essa necessidade de criar, é ao município que cabe essa tarefa ou não?
Não, à Administração Central.
Pronto.
O município caberá de colaborar dentro das suas possibilidades, nomeadamente no acolhimento de pessoas, de dotar-lhes. Estes compromissos a gente também já os assumiu em público. Mas compreenderá, são coisas que temos que ir passo a passo. Estes projetos não são projetos muito complexos e temos que ter algum cuidado na sua abordagem e no seu tratamento, porque estamos a falar essencialmente de questões complexas e objetivamente também há mais partes interessadas e não podemos objetivamente, temos de ser rigorosos e sigilosos nestas temáticas. Mas de facto temos uma pista com 45 metros de largura, com 2.440 metros, que é a pista de Tancos, que reúne as condições ideais para este tipo de aeronaves. Também temos uma pista lateral com 22 metros e 5 de largura e comprimento 1.200 metros. Aliás, ainda ontem nesta pista secundária houve algumas aeronaves a operar nesta pista. Dizer-vos que neste momento já depois dos belgas, depois dos austríacos, os canadianos, ou seja, há muita procura do nosso país para as forças estrangeiras virem treinar devido às excelentes condições que temos em termos de tempo, em termos de infraestruturas e também, objetivamente, em termos de gastronomia e de carinho com que sabemos sempre, no fundo, ser solidários com os nossos estrangeiros, que os recebemos muito bem e sempre de mãos abertas. E tudo indicia que o processo está no bom caminho, estamos a ir com passos sustentados, firmes, cientes que o processo não é fácil, mas posso dizer que está no bom caminho e esperemos muito em breve, o que eu, de facto, até é uma questão também emocional da minha parte, ter novamente a Força Aérea em Vila Nova Barquinha, no Médio Tejo.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
A Mostra de Teatro do Conselho de Tomar 2017, organizada pelos Serviços Culturais da Câmara, aí está. O Fatias de Cá vai colaborar apresentando Tomar em Revista no Cineteatro Paraíso, no Dia Mundial do Teatro, na segunda-feira, 27 de março, pelas 21h21. Propaganda feita e descontando a imposição da Câmara da entrada de Sara Borla, coisa que considero um erro e um populismo, lá se remará contra a maré do esquecimento, fazendo reviver figuras típicas tomarenses do século XX, que provavelmente nunca vão ter uma rua de Tomar com o seu nome, mas que fizeram parte do seu cotidiano e da sua memória afetiva. A ideia inicial foi utilizar a estrutura de quadros cómicos, tal como numa revista à portuguesa, mas, em vez de dizer mal, como é típico do humor revisteiro, optou-se por dizer bem das figuras que insistem em perdurar nas nossas memórias. Muitas das histórias são pícaras, muitas usam vernáculo, por isso, pessoas que se impressionem com palavras dos patamares acima de poça, xiça, bolas, credo, o melhor é não irem. Quanto aos restantes, e atendendo ao facto da entrada no Cineteatro Sara Borla, tentar-se a implementar a máxima: quem não paga para ver, ajuda a fazer. Sendo assim, insta-se os espectadores a virem vestidos há século passado. Não, não é o 19, mas a roupinha logo de antes de 25 de Abril. Vestidinho ou saia e casaco para as senhoras, fato e gravata para os senhores. A sala ficaria com um ambiente vagamente retrô e, para os mais entusiastas, haverá nichos de participação em cima do palco. Vamos lá ver se a noite do Dia Mundial do Teatro ainda se safa.
Nota do dia com Carlos Carvalheiro, aqui a fechar-se esta edição. Tenha a continuação de um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.